Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter. Está começando Memória Viva.
Bem-vindo, caro ouvinte, ao Memória Viva da Uninter, produzido nos estúdios da Rádio Uninter em Curitiba. Hoje estamos com Thaís Marion para conhecer melhor sua trajetória aqui, porque ela também faz parte desse grupo para que ele seja o que ele é, um gigante da educação. Muito obrigado, Thaís, por estar aqui, bem-vinda.
Agradeço.
Qual que é o seu nome completo para registrarmos? Eu sou Thaís Marion?
Thaís Marion Cordeiro.
Thaís Marion Cordeiro, quantos anos?
37.
Desculpa perguntar a idade, a primeira mulher, a gente esquece que não pode, a primeira mulher no programa. Conte um pouco da sua trajetória aqui na Uninter, por favor.
Então, minha trajetória, eu iniciei na Uninter em 2004, né? Faz um tempinho já. Na verdade, a Uninter foi uma oportunidade na minha vida, porque eu venho de uma família de renda baixa, queria estudar, então eu já tinha tentado de algumas formas, enfim, dois cursos, acabava às vezes desistindo por não ter uma condição ali de pagar. E aí, na terceira tentativa, foi quando eu fazia um curso, né? E nesse curso colocaram no quadro opções de universidades para que as pessoas se inscrevessem para um vestibular. Era vestibular de inverno. E eu lembro que eu fui até a Uninter porque a Uninter tinha um 0800. Porque eu não teria como ligar para uma outra instituição para me inscrever, enfim. Por isso eu acabei optando pela Uninter, por ser um 0800. E quando eu liguei, eles estavam com uma promoção, porque estava fechando o processo lá seletivo, né? O período de inscrições para que iniciasse o vestibular. E nessa oportunidade eu acabei me inscrevendo porque a promoção era você doar 1 quilo de alimento, né, não perecível, e aí você se inscrevia. E aí foi a forma por onde eu entrei, fiz a minha inscrição, fiz o vestibular e iniciei fazendo o curso de administração. E eu lembro que foi uma fase muito difícil, né, financeiramente. Então, eu tinha que pensar se eu compraria um caderno ou se eu viria para a faculdade, porque eu tinha que pagar passagem. Então, eu acabei usando os cadernos que eu tinha de ensino médio, enfim, na época. Não tinha caneta nova, não tinha nada. E eu entrei numa sala com 67 alunos e todo mundo tinha muitas histórias para contar das suas vidas, dos seus trabalhos. E eu sentei bem lá atrás, porque eu não tinha nada para contar, eu não estava trabalhando e eu não tinha absolutamente nada para contar. Eu só queria estar ali para estudar, porque era o meu objetivo. E naquele momento eu tive... eu entrei na faculdade também, a Uninter me proporcionou mais uma oportunidade, além de todas essas que eu já, né, descrevi, a forma como me fez chegar até a Uninter, né? Quando era para fazer a matrícula, eu não tinha dinheiro para pagar a matrícula, que era uma mensalidade. E aí, meu pai disse assim... Pergunta se eles aceitam cheque pré-datado. Eu falei, imagina, jamais, né? A gente esperou passar o prazo da primeira chamada e na segunda-feira seria a segunda chamada de quem tinha passado no vestibular. Ele falou, não, você já tem. Por que você não tenta um sim? E aí eu fui, né? Liguei para a faculdade, tudo eles pediram para que fôssemos lá. Viemos aqui na Uninter, nesse prédio do Tiradentes. Se eu não me engano, foi no primeiro andar e ficamos ali aguardando. Né, das 9 até perto do meio-dia, eles deram resposta que eles aceitariam em caráter de exceção. E isso foi o que me fez ser aluna da Uninter e hoje colaboradora da Uninter. Porque aí eu comecei a estudar, eu falei, daqui, agora ninguém me tira mais daqui, né? Eu tinha bolsas, comecei com o cheque pré-datado, paguei a primeira, a segunda, a terceira. Na terceira tinha um job center, que era uma área que cuidava de estágios, era uma área interna da Uninter. Então, ele trabalhava com vagas dentro da Uninter para alunos, e aí os alunos se inscreviam e participavam de um processo seletivo e entravam nessas vagas. E eu entrei numa dessas vagas como estagiária. E aí eu entrei no setor de monografias da pós-graduação. Foi em agosto de 2004. E eu fiquei muito feliz, eu pulava de alegria porque eu teria bolsa 100%, eu não teria salário, mas o que eu queria era estudar, então para mim atingiu o meu objetivo. E comecei, só tinha o Vale Transporte e o Vale Alimentação, e eu trabalhava naquela sede lá do Mussunguê, ao lado ali dos estúdios, né? Fiquei um ano como estagiária, e nesse setor de monografias. E aí eu lembro que nós tivemos uma mudança, né? Quem fez a minha entrevista foi o professor Ivo Botti. A gente brinca sempre que ele é ocupado por eu estar aqui, né? Ele me aprovou, enfim, na entrevista, além de outros processos que eu passei. E depois desse período de um ano, nós tivemos uma mudança de pró-reitor, que foi o professor José Raimundo Facion. Ele entrou na Uninter e ele fez algumas modificações. Então, o setor que eu trabalhava se chamava setor pedagógico, que reunia as áreas de atendimento ao docente, reposição, monografia, agendamento e os coordenadores de curso. E essa área, que era o setor pedagógico, ele veio e fez uma modificação, mudou o padrão salarial, enfim. E eu estava bem naquela transição, encerrou o meu contrato de estágio, ou eu seria efetivada, ou encerraria o contrato, ou seria renovado. E eu fiquei bem naquele meio daquela transição. E eu lembro que uma coordenadora que trabalhava conosco falou, continua vindo, já encerrou o teu contrato, continua vindo. A hora que passar, a gente vê o que vai acontecer, né? Eu sei que passou quase um mês e aí ele fez a notificação de que ele mudaria o enquadramento salarial da área, enfim, até eu brinco porque eu achei muito legal, porque daí quando eu entrei, né, eu já entrei com aumento de salário, né, então eu fui uma das que quem seria contratado a partir dali já seria contratado num novo processo. Aí eu continuei estudando. No meio desse estudo, eu tinha que desenvolver um estágio. O estágio eu ia fazer numa empresa fora, que acabou entrando em reforma, que eu ia fazer no Porto de Santos. Entrou em reforma e eu não pude me deslocar mais para lá. Porque o meu curso era administração com ênfase em comércio exterior. E aí, com isso, eu acabei tendo que modificar meu projeto de estágio. E aí, eu fiz o projeto de estágio dentro da Uninter, no setor que eu trabalhava. Nós trabalhávamos no setor de monografia, onde tudo era manual. Todos os registros de tudo que recebia do aluno, do que ia para o professor, enfim. Era tudo feito em cadernos, né? Não tinha nada digitalizado, nada em planilhas, enfim. E aí, o meu projeto foi criar um fluxo de processo e automatizar esse processo dentro do setor de monografias. E foi muito legal, porque aí houve uma modificação nessa área, né? Que na época nós tínhamos rodando aí 330 turmas no Brasil, né? E então eram muitos alunos, as turmas tinham uma média de 60 a 85 alunos, né? Eram turmas muito grandes, então o fluxo de relatórios de estágio, de reposição, de trabalhos de conclusão de curso que chegavam era um volume muito grande. E aí a gente fez essa modificação, os anos foram se passando, eu fiquei nessa área até o ano de 2010, né?
E aí, 6 anos.
Isso, E aí teve uma mudança novamente de gestão. Nós tivemos nesse meio tempo uma mudança com a professora Schiderlene, que era coordenadora, passou a ser a pró-reitora, mas não teve modificação em relação à minha colocação ali. Depois da professora Schiderlene, nós entramos com a professora Daisy Baltzer, que foi a pró-reitora na época. E ela fez toda uma modificação, né? Então, o setor de monografias, de reposição, enfim, foi todo alocado junto à Secretaria Acadêmica. E eu fui colocada na área de atendimento ao docente, que era a parte que recebia os registros de aulas dos professores, conferia e dava andamento nas solicitações de pagamento, né? Então, a gente aqui aprovava, cadastrava para que o financeiro realizasse o pagamento. Era um fluxo muito grande, porque eram muitos professores. A cada final de semana, nós tínhamos praticamente aí em torno de 200 e poucos professores que nós tínhamos que concluíam o módulo e nós tínhamos que solicitar o pagamento. Então, era um volume bem grande. E aí, eu não era muito chegada em financeiro, enfim, fiquei meio assim, mas eram as modificações do momento. E aí, com a mudança, aí nós mudamos para a sede da 13 de maio, onde foi montada uma unidade específica. Em 2011, isso, foi montada uma unidade específica da pós-graduação. Eles tinham salas de aula, tinham as áreas administrativas, tinham cybercafé, que tinha música ao vivo, onde os alunos, ali onde é a escola jurídica, ali era um cybercafé, tinha alguns computadores para que os alunos acessassem, e tinha música ao vivo, enfim. E nós ficamos, eu fiquei nessa área até agosto de 2011, né? E aí eu recebi um convite da própria professora Daisy Baltzer, que era a nossa pró-reitora. Ela falou, olha, foi interessante até porque eu fui me inscrever numa pós-graduação e ela foi minha professora na pós. E daí eu até eu fiquei meio assim, falei, puxa, agora eu vou ter aula com a minha gestora, né? E foi bem interessante, assim, porque nessa pós-graduação que eu fiz, eu peguei uma turma muito boa, eram quando foi lançado os cursos intensivos. Então, eles funcionavam segundas, quartas e sextas-feiras. As aulas iam até 10 para as 11 da noite. Eu peguei uma turma de um perfil muito, muito bom. Eram 47 alunos, era um MBA em gestão empresarial, tinham muitos gerentes na turma. Era um nível muito bom, assim, a troca de informações era muito boa. E nós tínhamos gerente de TI do HSBC, da LL Serviços, da Metropolitana, né? Então, eram gerentes de TI, de logística, de recursos humanos, de várias áreas. Então, a troca de informações, né, entre os alunos era muito produtiva. E aí, a gente, nessa troca, um professor de uma das disciplinas que nós tínhamos sobre qualidade, ele falou, olha, nós temos 6 vagas para um curso de capacitação no IBQP, que é o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que forma examinadores de empresas. E baseados nos critérios de excelência da qualidade, é vinculado à Fundação Nacional da Qualidade. E aí, ele aplicou esse teste para esses 47 alunos. Nessas 6 vagas que ele tinha, preencheram só 3. Dessas 3, eu estava lá, fiquei muito feliz, né? E aí, eu lembro que essa pós-graduação trouxe essa situação, trouxe a questão da professora Daisy Baltzer, porque ela foi também minha professora em gestão da inovação, e ela dava muito estudo de caso, como era o MBA, e nosso curso, todo final de aula tinha um estudo de caso, e a gente tinha que entregar na aula seguinte. Então, como as aulas eram segundas, quartas e sextas, era bem corrido. Uhum. E eu lembro que eu cheguei no primeiro dia, era fechamento de pagamento, eu não fui para não chegar atrasado. Então, eu fui no segundo dia da aula dela, né? E eu lembro que eu cheguei na sala, ela sempre teve um perfil bem exigente, isso sempre foi muito bom, e ela colocou as folhas na mesa de quem já tinha feito e disse, refazer, refazer para todo mundo. E aí, na segunda, eu não tinha nada porque eu não tinha ido para a aula. Nesse dia, ela entregou um novo estudo de caso. E ela foi novamente, né, na sexta-feira, devolvendo aqueles estudos de caso. E aí, ela chegou na minha mesa e colocou a folha assim, né? E falou, não dou 10 porque eu não dou 10 para ninguém. E aí eu lembro, eu tenho essa folha guardada ainda, porque eu lembro que ela escreveu assim, alto grau de absorção do conhecimento. Daí eu fiquei super feliz, assim, e porque eu estava super receosa de ter aula com quem era minha gestora. Enfim, acabou sendo muito legal, porque ela começou a me conhecer um pouquinho mais. Daí eu lembro de uma professora que trabalhava aqui conosco, que era coordenadora também. Ela falou, hoje a professora Daisy falou do seu nome lá na reunião, que era um talento que poderia ser aproveitado. Nessa época eu estava no atendimento ao docente. E aí surgiu uma área que era análise de indicadores, né, para produzir um manual, enfim, um informativo para as empresas sobre análise de mercado, financeira, econômica, enfim. E eu fui... Ela me fez esse convite, ela falou, olha, ela falou para quem era gerente da área, falou, olha, já que você está passando, cumprimentando todo mundo, se apresentando, dá uma olhadinha no perfil de tal colaboradora. E ela foi lá e fez, na verdade, basicamente uma entrevista e eu não sabia, né? E ela ficou comigo conversando uns 45 minutos, a Adriana Reich, que trabalhava aqui conosco também. E aí, depois, no dia seguinte, a professora Daisy já me chamou e disse, olha, eu tenho um convite, assim, sim, você aceita? Eu falei, claro, aceito. E aí, mudei já, né, isso era em julho, em agosto eu passei para essa área de indicadores, uhum, né? Daí já veio a proposta do IBQP, do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Aí eu disse para ela que eu tinha sido aprovada, ela ficou feliz, chamou todo mundo e falou, nossa, nós temos uma examinadora aqui. E eu passei com essa tarefa, né, do IBQP, nós temos um grupo de estudos que fica em cima dos critérios de excelência em gestão Nós não tivemos esse projeto ano passado e nem esse ano, porque essa instituição ela sobrevive das taxas que as empresas pagam para serem avaliadas e para que elas possam ser certificadas, né? Então, elas têm o Prêmio Paraná Competitivo, Médias e Pequenas Empresas, enfim. E aí, nós pegamos o relatório da empresa com todos os dados para que a gente possa analisar. E esse ano nós não tivemos, nem o ano passado, mas nós somos vinculados lá ao IBQP. E aí, nesse final desse ano aí, o ano de 2011, foi um ano bem de muitas mudanças, né? Porque eu estava no atendimento ao docente, eu fui para indicadores e em novembro, eu, por um pedido da professora Deise, assumi como secretária acadêmica a parte da pós-graduação, porque a secretaria acadêmica ela era dividida, né? Uhum. E eu lembro que quando ela me fez o convite, eu até falei, não quero, porque eu gosto da área que eu trabalho com pesquisa e tudo. Ela falou, não, mas eu preciso que você me ajude pelo menos por 9 meses, né? E aí a gente fez toda essa mudança, eu peguei uma área bem complicada, estava com muitas solicitações em atraso, né? E eu tinha que dar conta de até dia 30 de março, então eu assumi no dia 30 de novembro, ou seja, praticamente 1º de dezembro, né? Uhum. E eu tinha que dar conta até 30 de março de atender todas as solicitações em atraso. Então, foi um desafio muito grande. Eu até pedi para ela, quando ela me disse isso, eu pedi para ela que eu precisava pensar, né? Eu sou evangélica, eu fui também pedir para Deus, né, que me ajudasse, porque eu vi que era um desafio muito grande e eu achei, assim, que não teria condições de atender essa demanda. Eu lembro que todas essas oportunidades que eu tive dentro da Uninter, eu nunca me preocupava em perguntar qual era o meu salário, se eu ia ter algum... Se eu teria um aumento, qual seria o meu cargo. O que a minha preocupação é se eu ia dar conta do recado, né, que tinha sido atribuído. E a minha preocupação nesse caso era esse, se eu daria conta, enfim. Aí no dia seguinte eu disse para ela que eu iria, mas que eu precisaria da ajuda dela com certeza, enfim. Foi um grande desafio, porque nós pegamos, a secretaria tinha 16 colaboradoras, mais uma secretária acadêmica. Eu recebi só 6 pessoas na época, porque tinham 2 afastadas pelo INSS, então era uma redução da equipe, né? E aí foi um processo, assim, que a gente tinha que atender todos os dias, tentar reduzir um dos índices, e a gente tinha que passar relatórios mensais para toda a diretoria, demonstrando os resultados, se estava atendendo o esperado ou não. Mas quando chegou no dia 30 de março, a gente conseguiu entregar, zerar as solicitações em atraso e começar um novo cenário, né? Com isso, nós tivemos a mudança em maio do centro universitário, daí tivemos já outras complicações de sistema, mudança de certificado, enfim. No final do ano, nós tivemos a unificação da secretaria acadêmica, então a pós passou a fazer parte da secretaria geral, né, na gestão da Simone Ramos, hoje, e que foi a melhor proposta, né, e depois disso, eu fui colocada na coordenação de processos acadêmicos, que é hoje onde eu atuo, né? A coordenação de processos acadêmicos, ela reúne as áreas de atendimento ao docente, atendimento ao discente, agendamento de professores. Ela mexe com parte de cadastro de pagamento, legislação, toda a parte de sistema acadêmico, manual do aluno, ofertas vinculadas para o aluno ou não, toda a normativa, processos, enfim, essa área que eu trabalho voltada para pós, né? É uma área bem intensa, são vários assuntos, mas eu realmente gosto muito do que eu faço. Eu acho que a Uninter, ela me deu muitas oportunidades e muito além do que eu pensava. Eu jamais imaginei chegar em alguma... ser responsável por algumas funções que eu fui... há um tempo atrás eu era estagiária como setor de monografias, então hoje é muito legal eu olhar que eu passei como colaboradora nessas áreas, né? Eu atuei como colaboradora no setor de monografias, de reposição, do atendimento ao docente, enfim. E aí depois a gente tem um outro olhar para a gestão, né, dessas áreas e desses processos, né? Então, hoje eu trabalho com o professor Castanheira, né? Professor Nelson Castanheira. Eu já tinha trabalhado com ele em 2013, né? E aí ele foi para uma outra área e hoje voltou. E de todos os gestores que eu tive, professor o Tom, né, que é o Antônio Lázaro Conte, que também foi pró-reitor conosco. Nós tivemos vários pró-reitores. E todos eles, sempre que passaram pela minha trajetória, sempre me ensinaram muito, né? E uma das características que eu acho interessante do professor Nelson Castanheira é sempre que a gente tem um problema, mas qual é a solução desse problema? Isso é uma das características dele. Então, quando eu sei que eu tenho que levar um problema, eu já tenho que levar uma ou duas propostas e quais são as dificuldades. Isso foi uma das coisas que, na época que eu era estagiária, lá atrás a gente foi aprendendo, né? E hoje já é algo muito legal. A gente tem uma equipe muito bacana na pós e eu realmente me sinto honrada por fazer parte da história da Uninter, por passar por tantos processos, por tantas mudanças. A Uninter mudou de... A pós-graduação foi o que originou realmente, né, a Uninter. Ela deu origem, foi o primeiro produto dessa instituição. Eu tenho orgulho de ter participado de toda essa formatação, de que os professores viajavam o Brasil afora. A gente tem muitas histórias para contar, né, dos professores que eram recebidos em determinados locais, que viajavam com seus aviãozinhos pequenos, eram recebidos pelos alunos com faixa, montados num jegue, numa pista de avião, que era uma estrada... lá, praticamente uma estrada de chão, né, que levantava aquele poeirão quando ele chegava, de professores que iam para hotéis que, quando chegavam lá, eram hotéis que eram antigos hospitais, né, mas era toda um... E eram pessoas sempre que queriam levar a educação lá na ponta, né, professores que aguardavam... viajavam 12 horas de barco para chegar em Oriximiná, que era um dos lugares onde nós tínhamos... cursos presenciais da pós, para dar aula para os alunos onde não tinha acesso nem à internet. Eles tinham que viajar 12 horas de barco para ter acesso ao correio, à internet e tudo mais. Então, eu sinto orgulho de fazer parte dessa história. Eu digo que eu cresci junto com a Uninter, porque eu entrei aqui como menina, como estagiária, profissionalmente e pessoalmente. E a Uninter me ensinou e me desenvolveu, e eu acredito que ainda tenho muita coisa para aprender e desenvolver, enfim, que a gente vai ter isso sempre pela vida, mas eu sou feliz por essa contribuição.
Toda a tua trajetória profissional foi dentro da Uninter, basicamente?
Basicamente, porque antes da Uninter, na verdade, eu fiz magistério, né? E fiz adicional de educação infantil, então eu lecionei, trabalhei com educação infantil, com o Dom Bosco, então... Eu já, na época, eu fazia só um período, eu era estagiária, e aí depois eu entrei numa outra escola, onde eu fiquei por 4 anos, né? Onde eu tinha começado a fazer até, inclusive, pedagogia, mas eu não me identifiquei muito com o curso, né? Eu vejo que hoje a escolha é por administração, algumas pessoas escolhem administração por falta de opção. Para mim, foi a minha opção, né? Eu estou me preparando para 2021 entrar no mestrado na área de administração. A gente ainda não tem na Uninter, mas eu quero entrar na área da administração, porque é a área realmente que eu gosto, né? E eu trabalhei, eu tive essa experiência aí de 5 anos lecionando, né?
Para crianças.
Sim, eu trabalhava com educação infantil, trabalhei com alfabetização. E eu tive alguns projetos fora, que são projetos sociais, assim, voltados a isso, né? E ao ensino em si, mas assim, profissionalmente, assim, com um registro para atuar, eu fui professora, né, antes, e aí ingressei na Uninter como estagiária para começar uma carreira profissional numa área totalmente diferente, digamos, na área administrativa, né, mas era uma instituição de ensino, né, então, de qualquer forma, eu estava meio que... ainda vinculada a uma instituição de ensino.
Por quê? Ou como e por que essa mudança da docência para crianças e docência para outra área, para outros universos?
A docência não é algo que eu não goste. Eu gosto. Mas eu lembro que na época, na escola em que eu atuava, eu gostava de desenvolver vários projetos. Então, eu trabalhava com as crianças. Era educação infantil, mas eu fazia feira de ciências, eu fazia feira de profissões... Enfim, e aí fazíamos feiras das nações, né? E eu lembro que eu enfrentava alguns problemas, porque eu acabava... As professoras ficavam um pouco irritadas com isso, porque daí eu levava uma proposta e aí a escola acabava, às vezes, fazendo. E isso gerava um trabalho. Então, aí eu arrumei algumas situações, assim, de gente que não gostava daquilo, mas depois, no final, eles gostavam do resultado, né? Então, foram professoras que... naquele momento inicial, não acharam interessante, mas depois gostaram. E eu achei, assim, que aquele ambiente parecia muito difícil de lidar. Na época, eu era muito nova, né? E eu achava, assim, que tinha muita picuinha, muita briga, muita encrenca, enfim. Aquilo me fez desgostar tanto daqui, que eu falei, eu quero mudar de área, né? E acabei caindo numa instituição de ensino. E lecionar é algo que eu gosto, né? Eu trabalho com algumas atividades fora daqui, com treinamento, fora da Uninter, né? E eu trabalho com coordenações de concursos públicos, que a gente precisa treinar, capacitar as equipes para atuar, né, nas aplicações. Então, a gente trabalha não só em Curitiba, nem no Paraná, trabalha em outros estados, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul... Minas, Bahia, então às vezes a gente tem que ir até lá, viajar e trabalhar com essas equipes, e eu gosto dessa tarefa também. Hoje não desenvolvo na Uninter o papel de professora, né? não atuo no papel de professora, estou vinculada à área da educação. Enfim, vamos ver mais para frente, né, com as mudanças aí relacionadas ao estudo, se de repente eu acabo voltando para esse ramo, mas é uma coisa que eu gosto também.
Um tema que você falou, Feira das Nações, o que, que é isso?
Então, a Feira das Nações na escola era cada uma das turmas tinha que apresentar um país, né? E aí nós nos dividimos, a escola não era muito grande, então teve uma das salas que representou o Japão, que foi, inclusive, uma das professoras que ficou mais braba de ter que fazer a Feira das Nações, né, e tudo. E a sala dela foi excelente o trabalho que eles fizeram. Eu fiz a Itália, ela fez o Japão, tivemos o maternal que teve a Arábia Saudita, enfim, tinham outros países. E ela fez o Japão, eles fizeram com sucata, o trem-bala, fizeram com materiais recicláveis, todo o projeto para apresentar o Japão, e foi assim um sucesso realmente. A Feira de Ciências também foi um sucesso. Nós fizemos a parte da transformação da água, nós fizemos todo o processo de filtro da água com sucata, né? Fizemos tudo com material reciclável. As crianças pequenas explicavam todo o processo. Isso foi muito legal, né? Dos estados físicos da água e do processo de para filtrar água, para limpar e o que impactava isso. Então, assim, foi um projeto muito legal que nós desenvolvemos na escola. Era uma escola de educação infantil e foi possível fazer com crianças pequenas.
Bom, estamos nos minutinhos finais. Conte aos nossos ouvintes uma boa experiência, uma experiência notável que você guarda de todos esses anos de trabalho, tanto dentro como fora da Uninter, um dia que você quer recordar.
Olha, são tantas experiências, hein? Eu acho que tem tanta coisa para contar, né? Eu acho que a gente, quando a gente senta, né, numa cadeira profissionalmente, independente da função que a gente exerça dentro de uma instituição, é importante a gente entender qual é a responsabilidade que a gente assume, né, frente a quem espera por um resultado que hoje é o nosso aluno, que é o nosso cliente. Eu acho que eu tive muitas experiências com alunos, né, para poder ajudar aquele aluno a concluir o seu curso, enfim, eu acho que isso foi muito grande. Eu acho que as experiências com as equipes de trabalho foram muitas. Eu conheci muitas pessoas, trabalhei com muitas pessoas que passaram por muitas dificuldades, inclusive, e... Pude contribuir. Eu acho que uma das experiências que foi bastante interessante, Eu acho que foi quando eu fiz a parte do meu relatório, né, de estágio, que eu criei aquele fluxo dentro da área, enfim. E isso eu fiz com o meu estágio da graduação. Foi quando o interessante foi que a empresa permitiu que eu fizesse a aplicabilidade, que eu tivesse os resultados. E eu acho que essa foi uma experiência muito legal, porque você imagina só uma sala maior do que essa aqui, cheia de monografias de cima até embaixo, tudo impresso, tudo tendo que escrever em caderninho, né? Uhum. E você simplesmente conseguir automatizar todo esse processo. Então, foi uma experiência que mudou para mim, eu acho que mudou para a instituição, né? Trouxe benefícios. E o interessante dessa história é que depois eu recebi um convite para participar da feira da Uninter, na feira de profissões da Uninter, para apresentar o meu trabalho, porque foi considerado um dos melhores trabalhos. E foi muito legal, eu acho que essa foi uma experiência bacana. E eu acho que teve uma experiência que eu tive com a Adriana Reichel, que foi minha gestora naquele núcleo de indicadores, né? Ela vinha de uma história de vida bastante difícil e a experiência que nós vivemos enquanto nós trabalhamos por alguns meses, nós fizemos uma amizade para a vida. Porque nesse período que nós trabalhamos juntas, além de nós desenvolvermos um trabalho legal, de nós conseguirmos chegar ao objetivo que era criar o núcleo de indicadores, ter todas aquelas pesquisas, uma das coisas interessantes foi a transformação que ela teve na vida dela, de superar os problemas que ela teve e hoje ter uma outra vivência, uma outra história. Acho que são muitas histórias e acho que faltaria tempo para contar todas elas e lembrar de todas elas também.
Parabéns, Thaís, pela sua trajetória aqui. Realmente notável. Muito obrigada por compartilhar também conosco. Terminamos aqui este Memória Viva com Thaís Marion Cordeiro. Muito obrigado.
Obrigada.